um podcast. Muito bom bater papo com você em mais uma semana. Desejando, claro, como sempre, uma boa semana pra todo mundo. Uma semana de grandes realizações e boas conquistas. E de ótimas lutas também. Uma semana que eu voltei agora de Bariloche, onde eu completei um desafio. O teste de ferro pro meu grande desafio, que é o Ironman, que vai acontecer dia 31 de maio em Florianópolis. Mas acabei de voltar de Bariloche. Ironman 70.3. Pra quem não sabe, tô num desafio físico e mental chamado Ironman, que é uma prova de triatlo que contempla grandes distâncias. Você nadar 3.8 km, pedalar 180 km, depois deixa a bike e faz uma full marathon, né? Uma maratona completa aí, 42 km. Você tem até 17 horas para terminar esse percurso, uma prova que deu origem no Havaí, lugar também muito sagrado para mim. De curiosidade, Havaí é o lugar que eu casei, o lugar que eu fiz a minha filha, a Bela, minha primeira filha. Já fui 5 vezes para Havaí, um lugar que eu e a Fabiana, a gente gosta demais, a gente tem um carinho muito grande por aquela ilha, um lugar muito mágico. Aí, se você não conhece o Havaí, coloque na tua lista de desejos, você que gosta de viajar, gosta de conhecer bons lugares. Eu sei que é um lugar desafiador para ir, é longe pra caramba, você precisa de planejamento. Só que sonhar pequeno é muito perigoso. Por quê, Caio? Vai que você consegue. Então, sonha sempre grande, tenha sempre planos ambiciosos. Tá bom? Mas eu acabei de voltar dessa prova de Bariloche. Por que que chama, Caio? Muita gente pergunta, por que que chama Ironman 70.3? Porque 70.3 milhas a prova. O Ironman full, né, que é o completo que a gente chama, é 140.6 milhas. Então é exatamente a metade. Então, foi uma experiência incrível. Saí assim, eu documentei muito pelo Stories, a galera adorou acompanhar. Na última quinta-feira soltei um vídeo também especial sobre ele, alguns inputs. Eu quero dividir contigo alguns ensinamentos que eu, sabe, eu transcendo só dessa minha experiência no triatlo, mas pra minha vida. Então, o esporte eu gosto demais, né? Eu sempre fui ativamente presente dentro do ecossistema do bem-estar, sempre fui praticando de atividades físicas, e como impressionante que sempre me trouxe grandes ensinamentos, ótimos inputs que eu pude estender isso dentro da minha vida. Só que antes de começar a falar dos inputs, tô com o meu lado, meu grande amigo Léo, que está aqui sempre do meu lado, né, Léo?
E aí, galera, opa.
Eu sei que ele tá olhando o celular, que ele tá buscando a piada do dia. Eu sei que ele deve estar caçando
pode
a piada
também,
do dia.
Pode ser também.
Tá, então eu sei que ele vai chamar uma ótima piada do dia. Ele que vem colocado na uma aqui, que a galera adora. Só lembrando que agora a gente tem um e-mail, né, Léo? Do
isso
podcast.
Aí.
Qual que é o nosso e-mail?
podcast@caiocarneiro.com.
E pra que serve esse e-mail nosso?
Pra sugerir temas, pra fazer perguntas pra você, pra gente responder no podcast.
Ou seja, um canal exclusivo pra galera que tá aqui.
Isso. Top. Aliás, a galera pode também entrar no nosso grupo, nosso canal no Telegram, que é t.me/CaioCarneiroOficial, ou abrindo o Telegram, coloca Caio Carneiro Oficial, já acha o canal.
Ah, a galera que já tem um app, só colocar Caio Carneiro Oficial que tá lá no nosso canal,
isso,
né?
Isso, é só buscar lá que vai encontrar a gente e participar.
Boa. Então vamos lá. Como é que foi, Caio? Como é que foi essa prova sua? Primeiro, de sair muito bem. Abaixo do tempo, eu queria fazer menos de 6 horas, tá? Porque uma prova é o 70.3, um dos mais desafiadores aí do circuito. Por quê? Porque Bariloche, uma água extremamente gelada, a gente acordou, tava mais ou menos 12 graus,
11,
na água. 11 graus, na água tava 13 graus, uma água, Léo, extremamente gelada, até que tem uma, na foto lá, você viu nas filmagens, tem uma montanha atrás onde eu tava, que era do hotel Jiao Jiao, que chama Sierra Blanca. Ela não descongela a neve ali, né? Porque
no cume, né?
No cume ali não descongela, porque as manhãs são bem frias, né? Algumas semanas antes, alguns dias antes, estava máxima de 9, mínima de 1 no verão. Né? Graças a Deus esquentou, então bateu 30 graus, né? Só que vai esquentar o dia depois das 4h30 da tarde. O pico do sol é 5 horas da tarde. E depois ele já cai. Absurdo, né? Então, água extremamente gelada, teve um desafio muito grande na água. Incrivelmente, o esporte que eu tava dando menos bola, que era natação, porque me deu muito bem, então vou bem. Se bem que a minha bike é o meu melhor, e eu sempre tive mais medo da corrida. Na água que eu fui pior. E aqui já vem meu primeiro ensinamento. Primeiro, fiz 37 minutos. Minha programação era fazer 34. Por que que foi desafiador? Alguns inputs você pode transcrever e colocar isso no seu cotidiano. Primeiro, eu estreiei uma roupa nova no dia da prova. Isso é uma grande cagada. A pessoa já tinha me alertado isso, mas enfim, chegou minha roupa bem em cima, a roupa que tinha importada, veio dos Estados Unidos, e eu estreiei ela lá. Então, uma coisa que o importante ensina é, na hora do jogo, principalmente, né, sabe, uma prova de endurance que vai te testar, vai te levar ao extremo, você não pode fazer nada novo. Você tem que seguir o plano, o famoso siga o plano. E quantas vezes a gente quer ousar, às vezes, não é que a ousadia não é uma coisa boa, mas a ousadia tem que ser programada, né? Tem que ter o plano A, o B, o C, o D e o E. Então, eu vi que essa foi uma falha minha. E a outra coisa é que eu comecei forte demais a natação.
Foi com muita empolgação.
Tava muito sedento ao pote. Então minha primeira volta foi muito forte. Aí vi que minha perna deu uma pegada e tive que soltar a mão na segunda. E aí eu fiz uma bike muito boa, porque aí depois eu entrei e acabei falando, Caio, vamos lá, vamos seguir a estratégia, foca no plano. Eu fiz uma bike muito boa. E aí depois eu fiz uma corrida, foi a minha melhor meia maratona que eu já fiz na minha vida. Fiz pra 1h40 uma maratona. A meia maratona, perdão. Depois de ter pedalado mais de 3 horas e nadado, enfim, pra caramba também. Então, terminei em 5 horas e 24 essa prova, uma prova muito dura, uma prova onde eu fiquei a 1 hora da distância do campeão, né? O campeão fez 4h20, geralmente no meio Iron, às vezes, pessoas fazem sub-4, né? Ou seja, pra ver como é duro o percurso, mais de 1.400 metros de altimetria.
E uma coisa, e a altitude?
1.400 metros de altimetria a prova. Quando a gente fala 1.400 metros de altimetria, é o quanto você sobe na bike. Ou seja, 1.400 metros de altimetria é aquela circuito que é só pirameira. Só morro. Você pensa que tava subindo a serra.
Mas
é
a altitude do lugar?
Não é. É no nível do lago, então não é alto. Eu acredito que não seja alto.
Então isso já não era uma coisa a mais.
Não era um lugar de altitude. Mas o percurso era muito duro, mas saí muito feliz. Minha meta era fazer abaixo de 6 horas, fiz 5 horas e 24, fui muito bem, saí muito feliz e acabei inteiro, acabei bem, acabei pleno, não acabei assim podre. Então foi um teste muito de ferro e saí mais confiante aí pra minha jornada até o Ironman. E eu quero dividir alguns inputs com vocês. Primeiro, algumas coisas que o triatlon vem me ensinando, que eu acho importante e eu tô transcendendo para todos os campos da minha vida. Primeiro, descanso faz parte do treinamento. E como é importante você aprender a descansar. A gente fez um vídeo que soltou agora há pouco, né? A importância de dormir. Uhum. O Léo tava conversando aqui que você tem uma facilidade de dormir, né, Léo?
Exatamente.
Mas o quanto
menos
que eu tô...
avião.
Quanto que eu tô enfatizando esse ano pra galera... que descanso faz parte da alta performance. Você descansar, principalmente a gente que é empreendedor, tem esse ímpeto por avançar, sabe? Tem esse ímpeto mais hustler, né? De sempre querer avançar, moving forward. Tem alguns paradigmas que a gente vem quebrando, né? Durante anos eu pensei, por exemplo, que dormir 1 hora a mais é 1 hora a menos de produtividade. Dormir 1 hora a mais é sinônimo de vagabundagem. Então tem alguns paradigmas na cabeça que não são reais. Estudos científicos estão quebrando isso, né? Agora eu não consigo trazer onde foi que eu li. Mas eu vi lá que 1 hora a mais de sono de qualidade significa 11 horas a mais de performance ao longo do dia. Tá?
E nos próximos dias.
Você vai ganhar performance, né? Se você fica abaixo da recomendado pra saúde. Tem gente que vai usar isso como safadeza. Amanhã foda-se, vou acordar às 11. Não é isso. Tá? É dentro do que é saudável. Olha que loucura, né? Eu sempre gostei de dormir bem, de ter camas gostosas, de ter de colchão. Puta, quando eu vou trocar o colchão, sempre. Qual que é o melhor colchão? Falei assim, por quê? Porque eu preciso passar muito bem no lugar onde eu vou passar 1/3 da minha vida, para que os 2/3 depois sejam mais maravilhosos ainda. A gente vai ficar 1/3 dormindo. Durante muito tempo me agoniou isso, sabia? Às vezes eu perguntava pra mim, e aí?
Perder 1/3 da vida dormindo.
E aí? Eu ficava maluco, cara, maluco. Às vezes eu perguntava pra alguém, e aí, o que você fez no final de semana? Aproveitei muito. Ah, sério, o que você fez? Dormi pra caramba. Eu, porra, cara.
Não, eu tenho agonia disso.
Você vai ficar 25 anos. A expectativa de vida de um ser humano é 75 anos de idade. Vamos estar arredondando ali entre homens e mulheres. Essa mulher é um pouquinho mais, homem vive um pouquinho menos, tá? Mas se cuida mais. E aí, então a expectativa é que a gente durma em cerca de 25 anos da nossa vida. Isso sempre me angustiou demais. Só que é uma diferença entre você utilizar o seu tempo ocioso para descansar o ato de dormir do que não recuperar. Você não recuperar a sua máquina, você não recuperar, tá? Porque o sono ele é um reparador, tanto para o teu cérebro como para o teu corpo, né? E eu aprendi, o triatlo me ensinou que descanso faz parte do treinamento. Então foi incrível, porque uma semana antes dessa prova, a gente faz uma semana que chama polimento, onde a gente vem descansando o corpo, mas não deixando ele desligado, né? Você vem diminuindo as intensidades, vem diminuindo um pouco o volume, para o seu corpo chegar descansado, mas o motor ligado. Sabe aquela coisa? O motor não tá quente, mas o carro não tá gelado. E aí você vem pra uma prova bem forte. Então eu peguei muito esse ensinamento lá. Outra coisa que eu percebi é que...
Só lá dentro, né? Uma coisa que é bizarra é comprar colchão, né? Tipo, você tem que ficar deitando em colchões estranhos.
Eu adoro essa dinâmica.
Meu, a primeira vez que eu fui comprar colchão, eu achei muito bizarro. Você fica deitando.
E travesseiro? Até se esse travesseiro. É você tem que fazer, então calma aí, deixa eu fazer aquela posição que eu sempre faço. Mas uma recomendação pra todo mundo: tem um bom travesseiro. Tem um bom colchão. Normalmente tipo, tem que falar, ah não, que besteira, cara. Prefiro mais ter uma coisa mais top.
Quanto mais barato, né?
É, tipo... sei lá, vamos investir em outra coisa, né? Pô, o colchão só vou dormir. Não, cara, você vai dormir, você vai passar um terço da sua vida lá. Então tem que ser de boa qualidade.
Vista,
olha eu fazendo aqui um jabá de colchões, né?
Colchões,
não. Nem vendo colchão. Mas o que eu gosto de vender, eu quero que você compre, é o quanto importante é você aprender a descanso. Durante o começo do meu treinamento, eu comecei exatamente no dia 7 de junho. Esse desafio meu. Eu era um cara, por exemplo, que eu... o off, né? O dia que a gente não treina, pra mim era como se fosse um castigo. Porque pra mim treinar vai assim, um ritual. Eu gosto de me mexer. Pra mim é uma terapia. É hora que eu medito, sabe? É hora que eu... Enfim, eu tô só pra mim. Mas eu aprendi que faz parte do treinamento e como eu tô curtindo descansar. Tá, como que eu tô curtindo, certo? Ah, vamos fazer, tem que fazer 8 horas de sono? Eu tenho um bom sono, tô medindo meu sono. É louco isso, eu tô medindo meu sono, tô medindo a qualidade do meu sono. Tá, tantos aplicativos como o relógio que eu uso, e hoje qualquer smartwatch, né? Ele mede a tua qualidade de sono, eu fico batendo, pô, deu a hora certa. Então é muito importante você ter esse entendimento.
E não tem uns atletas que usam aquelas câmeras lá de pra dormir com altitude, que simula altitude?
É, aí o céu é o limite, né?
Tipo, que os caras viram um treinamento profissionalizar o sono.
É, profissionaliza o sono. É. Aí eu treino pessoas que alto rendimento, o sono, ele assim, faz parte. Se você não dormiu, não adianta nem se treinar no dia seguinte, né?
É
bizarro. Então, foi muito legal, Bariloche foi muito incrível, então eu quis dividir com você aqui, que muita gente perguntando como é que foi a sensação animal de cruzar aquela linha, de chegar, todo mundo batendo palma, você, porra, valeu a pena. Não, a sensação de que ninguém segura uma pessoa determinada, ninguém segura uma pessoa que quer. Eu tô lá no meu Instagram, até faço um convite pra você. Esse ano eu voltei a ler com muita força. Eu sempre fui um leitor assíduo, mas esse ano eu vim com tudo, eu acho, né? Ano passado sempre mantive um ritmo bom de leitura, por gostar, por fazer parte do meu DNA, não só porque eu sou autor, mas os livros eles me encantam. Às vezes passeio, às vezes eu tenho, amor, vamos numa livraria, às vezes vira um passeio pra mim ir numa livraria. Mas eu tô dividindo com a galera muitos dos livros que eu tô lendo. Tá? Até a gente postou um vídeo muito legal também na semana passada de como é que eu faço pra ler livro, né?
Legal, estratégia.
Que eu vejo que é uma dor da galera. Uhum. Você que gosta de ler, né? Sabe, às vezes as pessoas, ai, Caio, como é que eu faço pra aproveitar melhor o livro? Eu não sei se eu tô aproveitando o máximo que eu podia. Primeiro, não seja tão duro com você. Tá? A prática leva à excelência.
Legal, né? A galera ir lá no vídeo, assistir o vídeo e tal, e vai nos comentários e a galera também dividiu as técnicas do que eles usam, como eles fazem pra ler de uma forma mais dinâmica. Então é legal, deixa a sua técnica lá, assiste o vídeo e olha da galera, já compartilha com a galera.
Que é uma coisa que a gente faz muito no YouTube, além de eu falar o que eu faço que funciona pra mim, eu sempre pergunto pra aquela comunidade, ô Exército, tudo bem? Aqui nós. O que você faz pra ter uma leitura mais eficiente? Então todo comentário dos nossos vídeos no YouTube tem grandes inputs. Às vezes a gente aprende, né, Léo? Às vezes a gente pega lá, que legal, não tinha pensado por esse ponto. Então é uma troca, uma partilha. Eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. Porra, vamos trocar e vamos crescer junto. Então só eu vou dividir aqui com a galera do podcast, vai que a galera não viu o nosso vídeo. Eu acho importante também falar aqui. Como é que eu faço pra absorver bem o conteúdo? Vou ser bem rápido aqui nesse ponto. Primeiro é o seguinte, eu nunca leio um livro por ler. Eu sempre faço uma curadoria antes pra eu não ler coisa no qual eu não preciso naquele momento, né? Eu não vou ler sobre maracujás no qual eu preciso agora saber sobre peras, porque senão vai ser uma informação no qual vai ser até válida, só que não pra aquele momento. E toda leitura pra mim é pra fazer eu ser mais, maior e melhor dentro de um desafio específico, num momento específico, ou de uma necessidade que eu sei que eu preciso aprimorar naquele momento. Então eu faço essa curadoria. Então faz algumas perguntas, as perguntas elas desbloqueiam alguns caminhos, sabe? Pensa na realidade do seu negócio, pensa na tua realidade, qual que é o alimento que você precisa hoje, sabe? O que você precisa melhorar hoje dentro do teu negócio, hoje dentro da tua vida? Puta, Caio, eu preciso melhorar, puta, minha parte de vendas, cara. Tô pecando dentro do meu negócio, minha habilidade de vendas, eu preciso refinar. Ótimo, você só vai buscar livros sobre vendas. Aí eu faço uma curadoria do autor. Porque não necessariamente porque tá num livro que tem uma extrema qualidade. Lógico, o livro ele já faz um filtro. Se alguém publicou, significa que uma qualidade já tem. Só que eu gosto de ir pro the best of the best. Aí eu faço uma curadoria, pego todos os livros de venda, pego recomendações, pego dentro de fontes confiáveis que estão recomendando o livro, pego de amigos meus que tem um resultado no qual eu gostaria, ou tem um resultado no qual eu tenho, ou assim, estão no mesmo nível de jogo e peço recomendação. Isso é muito legal, porque faz um tipo de filtro. Então aí eu já saio com uma pequena curadoria de um livro já específico e já recomendado. Ou seja, a margem de eu ler um livro já meio over diminui muito. E aí depois quando eu leio um livro, eu não consigo ler um livro sem estar com marca-texto. Pra mim, se eu não tô com marca-texto, eu prefiro não ler naquele momento, eu leio depois. E aí eu sempre vou grifando os inputs que são fundamentais pra mim. E a minha estratégia é o seguinte. Eu sempre, ao final da leitura, eu pego 3 inputs. 3, porque assim, uma das paralisias das pessoas é querer aproveitar tudo do livro. Não dá, às vezes
é
o livro
impossível,
tem...
né?
Não dá, às vezes tem 200, 300 páginas, é muita coisa, 400, 500, não, assim, você vai se frustrar. Eu gosto de pegar 3 principais inputs no qual aquele livro me tocou e fazer um plano de ação em cima deles. E um deles, eu preciso sair fazendo exatamente no momento que eu fechar a página. Eu já tenho que aplicar ele. Já tem que dar um jeito já. Isso aqui eu já coloquei na minha vida. E os outros 3 eu faço um plano de ação. Como é que eu vou implementar aquilo? Ou seja, todo livro faz eu sair 1% melhor. Pra cada livro que você lê da vida, você vai pegar um input, uma sacada, um insight, colocar em prática. Porque eu gosto de ver aquilo funcionar. Igual de ver aquilo que funciona e falar assim, puta, graças a Deus, aprendi naquele livro.
E se você não tirar 3, é porque o livro não é bom pra você.
Bom, se você não tirou 3, primeiro é. Ou aqui você não tava pronto pro livro, o livro não tava pronto pra você, ou não deu química, não deu flow. E também mais que isso, fica aquela coisa também impraticável de você já colocar em prática.
Lance,
né?
Da obesidade, né?
Obesidade, quer fazer tudo. Não, então tem esse lance. Então eu quis dividir isso com você. Você viu que eu comecei falando do Iron Man e fui terminar em livros aqui, hein, Léo?
Isso aí, treino, treino.
Tem alguma piada boa aqui? Você já separou?
Ah, eu tenho uma piada aqui.
Então conte, eu quero ver a sua piada do dia, Léo. Você tem a responsabilidade agora.
Você sabe o que é a pata? Não, errei. O que o pato disse pra pata?
O que o pato disse pra pata? Eu adoro a gente que erra piada, só um parênteses.
Já começa legal.
Não, já ri.
É
já.
Uma técnica, isso é uma técnica pessoal de contar piadas. Erra a piada.
Qual que é? O que o pato disse pra pata, Léo?
Vem cá. Muito boa, muito boa.
Nossa senhora. Eu espero que você tenha pego essa risada aqui, ó. Você pegue esse grau de infelicidade que tem nas pessoas que estão ao meu redor. Espero que você tenha pego bons inputs. Eu quis dividir no começo desse podcast a experiência que eu tive em Bariloche, fazendo Iron Man 70.3, meu primeiro Iron Man 70.3, e que dividi também alguns inputs sobre descanso, alguns inputs sobre
leitura.
E o podcast sempre é rico disso, rico de um bate-papo descontraído entre amigos. E eu estou sempre te desejando aqui uma ótima semana. Já fizemos convite para você estar conectado junto com a gente no Telegram e também aqui no Instagram, que eu vou colocando os livros no qual eu estou lendo. As pessoas pedem recomendação. E só uma coisa, ó, às vezes eu posto lá um carregamento que chegou, e as pessoas, não, qual que é esse? Qual que é esse? Eu só vou mostrar depois que eu termino. Primeiro que eu preciso ser honesto e justo com você, o feedback ser verdadeiro e real, e eu não queria te influenciar de qualquer maneira em algo que eu não fiz ou que eu não li ainda, que a gente precisa ter congruência nas nossas ações. Matou a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Então, mostrarei os livros lá pelo Instagram. Então, super convite, caio@carneiro, se quiser estar conectadaço, tá bom? No mais, uma ótima semana pra você, Léo. Dê tchau, tchau pra galera.
Tchau, pessoal.
Tem alguma dica final, alguma consideração?
Não, você também vai deixar mais detalhes da parte dos livros no Telegram. Então é importante. Vai ter no Instagram, mas no Telegram vai ser o mais completo. Onde
é que
vai
no
deixar
Telegram uns... eu fico dividindo as anotações que eu faço. Sabe é aquelas isso. marcações do livro? Que eu passo o grifo,
essas
sabe?
Essas três do dia.
Essas
aí.
Três que eu seleciono, eu divido com a galera lá. Então, por uma certa maneira, eu passo a cola pra você do livro. A cola tá lá no Telegram, tá? Então se quiser pegar a cola, só tá no grupo do Telegram. E se quiser saber o livro, é só lá tá no Instagram. No mais, uma boa semana pra todo mundo. Fica com Deus e até o próximo podcast. Um papo sempre foda com você. Tchau.
Tchau, pessoal.